dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 22 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Golfalsa, Latiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o W. Gabriel, o Marcos Lacerda, o Frederic Werner, o Fernando Pinto, Cauê Vinícius, o Beto Chagas, o Antônio Bugarim, Rodrigo Guimarães, Ricardo Soares, a Raíza Cunha, o Pedro Vacaro, o Luiz Júnior, o Gustavo Franzói, o Douglas Fraporte e o Alex Girão. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, eu quero só mandar um abraço rápido para os ouvintes aqui do podcast que participaram do Sebrae Startup Day, lá na cidade de Resende, nesse fim de semana. Eu tive o prazer de ser convidado para dar uma palestra por lá e foi bem bacana poder conhecer todos vocês pessoalmente. Um abraço em especial para o Ivan e para o Washington, que me receberam por lá, e para os alunos deles, que também escutam o podcast aqui todo dia. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Anatel, que proibiu lá no Mercado Livre a venda de aparelhos conhecidos como microcelulares. Esses dispositivos, que de fato são minúsculos e cabem na palma da mão, vinham sendo bastante usados em presídios, já que é bem fácil entrar lá na cadeia com um desses escondidos em algum lugar. Para combater isso, a Anatel usou o argumento de que esses aparelhos não são homologados e por isso eles não podem ser vendidos no Brasil, e determinou que todos os anúncios deles têm que ser excluídos lá no Mercado Livre, senão o site vai tomar uma multa. No final da semana passada, o Twitter anunciou que, por causa de um bug temporário de segurança, os telefones e e-mails de alguns usuários do serviço Vine acabaram vazando durante coisa de 24 horas. O Vine, para quem não se lembra, foi uma rede social experimental que o Twitter lançou faz um tempo e resolveu descontinuar recentemente, e parece que durante esse processo de aposentadoria da plataforma, alguém lá fez bobagem e vazou os telefones e e-mails de alguns usuários. Junto da divulgação desse problema, o Twitter também aproveitou para tranquilizar a galera e para esclarecer que já está entrando em contato com todo mundo que foi afetado por esse vazamento. E já que o assunto é segurança ou falta de segurança da informação, deixa eu comentar que um programador conseguiu fazer uma ferramenta que descriptografa os arquivos das máquinas que foram afetadas pelo ransomware WannaCry. Eu deixei o link para essa ferramenta aqui na descrição do episódio, junto com outro link que mostra que em 98% dos casos de computadores afetados, o sistema instalado era o Windows 7. E já que eu tô falando de Windows, deixa eu comentar que no final da semana passada vazaram o que parecem ser as primeiras imagens promocionais do novo Surface Pro, que a Microsoft deve anunciar num evento amanhã lá em Xangai. As imagens mostram que a aparência do produto é quase idêntica à da versão atual, que é o Surface Pro 4, o que indica que em comparação com o que tem hoje, o próximo Surface deve trazer só melhorias internas, o que apesar de chamar menos a atenção da galera, também é uma coisa que é sempre bem-vinda, né? E ainda sobre a Microsoft, deixa eu comentar rapidinho que a empresa lançou para iOS e para Mac uma atualização do OneNote. Esse update trouxe várias melhorias de organização, navegação e design e, curiosamente, eles chegaram só nos sistemas da Apple, enquanto as versões de Android e até de Windows continuam iguais. E já que o assunto é atualização, deixa eu comentar que na semana passada o Telegram ganhou um update importante e trouxe pra galera a habilidade de mandar e receber mensagens de vídeo e não só de áudio. Além disso, o app também trouxe um recurso chamado Leitura Rápida, que abre uma versão leve de um site qualquer direto ali dentro do Telegram, o que agiliza a leitura de um post, por exemplo, e estreou também um recurso que permite o envio de dinheiro por meio de bots. Já uma plataforma nova que o Telegram anunciou foi o Telescope, que deixa o pessoal gravar um vídeo usando o próprio aplicativo lá do Telegram e deixa a galera publicar isso para todo mundo ver, mais ou menos do mesmo esquema do Snapchat, com a diferença que eles também lançaram um site, que é o telescope.pe. E enquanto isso, lá no Spotify, pintou a informação que a empresa comprou uma startup francesa de inteligência artificial voltada para música. Essa startup chamada Nilan vai ajudar o Spotify a melhorar as pesquisas e recomendações de canções e nenhum dos envolvidos nessa história quis falar sobre valores. E já que o assunto é áudio, deixa eu comentar que a plataforma Medium anunciou uma área nova lá no site que traz narrações de textos publicados por lá. Essas narrações, que por sinal são feitas ou pelos autores dos textos ou por narradores profissionais, estão disponíveis só para os usuários pagos da plataforma, que desembolsam $5 por mês. E ainda sobre recursos envolvendo a voz, o Google anunciou que vai implementar lá no aplicativo imersivo do YouTube uma espécie de sala de bate-papo, que vai deixar o pessoal conversar remotamente enquanto assiste a um vídeo imersivo, tornando a experiência de usar um headset um pouco menos solitária. E por último, sobre áudio, no final da semana passada pintou a notícia que diz que a plataforma Musical.ly está conversando com estúdios, tipo a Viacom e a NBC, a respeito de produções e veiculação de conteúdos originais. O Musical.ly é aquele aplicativo que está ficando bem famoso, que deixa a galera gravar um vídeo interpretando ali, de um jeito divertido, alguma música, e parece que os estúdios já estão de olho nele e querem seguir aquela tendência de enfiar conteúdo original em qualquer serviço que rode vídeos. E falando em conteúdos originais, na sexta-feira o Kurt Wagner do site Recode disse que o Facebook resolveu adiar de novo a estreia das séries e microséries originais que estão para pintar lá na plataforma. Ele disse que o Facebook ainda está com dificuldade para entender direito como exatamente eles vão veicular essas séries e por conta disso a estreia, que era para abril e depois foi marcada para junho, foi remarcada de novo e agora está prevista lá para agosto. Ainda sobre o Facebook, ontem o jornal The Guardian publicou uma matéria dizendo que teve acesso a mais de 100 documentos internos lá da rede que instruem os funcionários a lidarem com posts polêmicos de diversos assuntos, que vão desde canibalismo a violência doméstica. Eles deram inúmeros detalhes que estão no link que está aqui na descrição, alguns deles bem polêmicos, quando o assunto, por exemplo, é que tipo de post de ameaça de violência deve ou não ser excluído. Os documentos mostram que os funcionários são obrigados a excluírem um post escrito "Por favor, alguém dê um tiro no Donald Trump", mas que eles não são obrigados a deletarem posts escrevendo "Vamos sair por aí batendo em criancinhas", por exemplo. E agora o assunto é a Apple, que se negou a indenizar a dona de um fone de ouvido da Beats que explodiu durante um voo em fevereiro desse ano. Na época, até cheguei a comentar sobre isso por aqui, ninguém sabia qual que era a marca dos fones, mas eis que agora surgiram novas informações sobre esse caso. A dona do fone, que inclusive queimou a mão, o pescoço, o cabelo e o rosto, entrou em contato com a Apple pedindo algum tipo de reparação. Aí a Apple pegou o fone, investigou o caso e falou que na verdade o que explodiu foi a pilha que estava dentro do fone e que por isso ela não tinha nada a ver com essa história. Meio escrota essa resposta, né? Mas vamos lá. Ainda sobre a Apple, o Federico Vititti, lá do site Mac Stories, publicou na sexta-feira um vídeo conceito sensacional que mostra como poderia ser o iOS 11. Ele concentrou as ideias dele no uso do sistema no iPad Pro e trouxe umas coisas bem bacanas, como por exemplo uma espécie de área de trabalho misturada com uma área de transferência que deixa o pessoal salvar qualquer tipo de conteúdo para recuperar e usar num outro app depois. Bem legal não só essa ideia como todo o resto do vídeo, e eu recomendo que você dê uma espiada nele, o link está aqui na descrição. E falando em conceitos, um desenvolvedor conseguiu criar um framework que faz o iPad dele reconhecer e adotar as interações com um mouse, que também está aqui na descrição e ficou bem legal, mostrando que existe sim um espaço para esse periférico no iOS. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela publicou mais 4 dicas de como tirar boas fotografias lá naquele site especial que eu comentei por aqui outro dia, e por fim sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, parece que ela pode estar se preparando para acabar com aquele período de teste gratuito do Apple Music. Durante o fim de semana, essa opção do teste gratuito de 3 meses sumiu em alguns países, tipo a Austrália, a Espanha e a Suíça, e ninguém sabe ainda se isso vai acontecer em mais países ou o que a Apple está pensando em fazer aqui. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! definir direito como exatamente eles vão veicular essa série, se é numa página especial, numa A... Especials. Essas narrações que, por sinal, são feitas. Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, não pus a data. 22.